Saúde diz que 20 milhões de brasileiros têm o diabetes. Porém, aqui outro detalhe que chama atenção. 50% da população adulta do Brasil hoje é pré-diabética. E para falar desse assunto, além desta campanha do Lions, que estou aqui recebendo a Maria Isabel também, a Maria Dilce aqui, do Lions Leonas, com muita alegria, pela primeira vez, e que bom que ele está aqui, estou recebendo Dr. Francisco Giovanni Battaglia. Ele que há 30 anos, mês que vem vai completar 30 anos de atuação aqui em Vacaria, inclusive na UTI do Hospital Nossa Senhora de Oliveira. E o doutor Battaglia nos contava fora do ar que muitos dos casos de diabetes que chega grave lá na UTI, muitas pessoas que infelizmente nos deixaram por causa do diabetes, muitas dessas pessoas podiam ter evitado essa situação se tivesse tido cuidado da prevenção. Inicialmente, Isabel, bom dia. Nos fala um pouquinho mais dessa campanha, então, do Lions Internacional da Prevenção do Diabetes.
Bom dia, Vladimir, e todos que estão nos ouvindo. Essa campanha vem do Lions Internacional. Nós temos 8 metas para cumprir.
8 metas?
8 metas, tá? Nós temos que trabalhar com essas 8 metas. E entre essas 8 metas, trabalhamos com a diabetes. De que maneira que a gente trabalha com a diabetes? A gente ajuda as pessoas com medicação, né?
Sim.
E com alimentação. E hoje, então, nós trouxemos o profissional para falar, para explicar mais sobre esse assunto.
Então, tá certo. Doutor Giovanni, satisfação, bom dia, como está o amigo?
Estou bem. Bom dia, Vladimir, bom dia aos ouvintes, bom dia à equipe da tua Rádio Fátima. Tá tudo certo comigo.
Bom, e o diabetes, doutor, esses números aqui, inclusive esse aqui que me preocupa e muito, porque eu estou entre eles, doutor, 50% da população adulta no Brasil hoje, dados do Ministério da Saúde, é pré-diabética já.
É, acho que nós...
O que está acontecendo, doutor?
Eu acho assim, primeiro nós temos que classificar os 4 grandes grupos de diabetes, né? A diabetes estacional é um grupo que é rastreado entre a 20ª e a 25ª semana da gestação. É um diabetes geralmente que tem remissão. Algumas gestantes mulheres vão permanecer diabéticas para uma predisposição individual, mas a maioria vai ter remissão. O diabetes 1, que é 5 a 10% da população, é o diabetes juvenil, é o diabetes da criança, é o diabetes autoimune. Esse você nasce com ele, né? Também com a mediação genética. E a grande epidemia é o diabetes 2. Que 90% dos casos de diabetes é o diabetes 2. Dentro desse diabetes 2 existe o pré-diabetes. Na verdade, se você for analisar, o pré-diabetes e o diabetes são entidades iguais. É questão de semântica, de classificação. Como eu estava falando ali fora do ar, nós classificamos, através de uma tabela dada pelos cientistas, em torno de 5,6 normal, 5,7 a 6,4 é considerado pré-diabetes. E 6,5 igual ou maior é diabetes. Atende-se, ouvinte, que essa janela entre o normal 5,6 e o diabetes é muito curta. É muito curta.
Estrita.
É uma tabela muito, uma janela muito estreita. Mas é assim que os cientistas nos deram e é assim que eles enxergam que tem menos risco. Então, na verdade, o pré-diabetes, ele é um diabético. A diferença é que o pré-diabético, nessa hemoglobina de 5,7 a 6,4, ele pode fazer medidas preventivas e ter remissão. É como eu estou falando, é uma estrada. Lá naquela estrada tem um rio, tem a ponte. Eu posso não passar e me prevenir. Como eu posso seguir adiante e vou cair no rio?
Sim. É. Diabetes é isso aí.
É, diabetes é isso aí. A grande diferença é quando eu sou um diabetes de longa data, é esse nível de glicose, essa hiperglicemia, ela vai causando toxicidade para o organismo. Na retina, no rim, no aparelho cardiovascular. Então é todo um dano. É como uma comparação da natureza e é o nosso um carro comprar no litoral e um carro comprar aqui na serra. Por que, que o do litoral a lata envelhece mais? Por causa da oxidação. É o envelhecimento mesmo. Literalmente a gente enferruja mais. É isso aí.
Bom, o pré-diabetes, o senhor coloca interessante a pessoa, e eu já vi muitos amigos meus, pá, mas já eu sou pré-diabético. Mas esse índice diz o quê? Que com o pré-diabético, com o cuidado, você tem mais qualidade de vida,
você pode tem cuidar mais saúde. Você, às vezes você não pode evitar ser um diabético. Isso não tem como. Mas você pode ter a remissão ou pode ser um diabético bem controlado. É sem a chamada memória metabólica. Porque se você deixar teu diabetes descontrolar, você vai ter lesão. E uma das lesões vai ser exatamente lá no pâncreas. Nas chamadas células de Langerhans, que produzem insulina. E aí esse diabético 2, ele na prática vai funcionar como um. Mas um 1 mal controlado. Porque a criança, essa que está bem controlada, ela tem uma sobrevida igual a um paciente não diabético.
Exato.
Entendeu?
E por que que, doutor Giovanni Battaglia, o pré-diabético e o diabético têm o mesmo tratamento?
Porque é uma questão de classificação, é uma questão de semântica. Na verdade, existem fármacos que são mais usados para resistência à insulina. Né? São mais para o pré-diabético, e também são para o diabético. E alguns para o diabético não são usados para o pré-diabético. Mas na prática, é uma questão só de classificação. O pré-diabético, ele é um diabético 2. Apenas numa fase inicial. Aí que é o bom de fazer a prevenção, né?
Exatamente. E por falar em prevenção, então como prevenir, doutor Giovanni?
As duas pedras angulares do tratamento ou da prevenção, por mais que tenham drogas, o arsenal terapêutico belíssimo hoje, eu não gosto da palavra dieta, é a reeducação alimentar e a atividade física. Aí eu quero deixar duas ressalvas, né? A reeducação alimentar, sem dietas mirabolantes, sem soluções mágicas, sem um panerijo, ou seja, aquela solução da bruxa, onde tomava e a solução para todos os males. Uma dieta equilibrada para um profissional de saúde, um médico, um nutricionista. E do exercício físico, aí você vê na mídia, tem que caminhar 1 hora por dia, todo dia. Não é verdade. O exercício físico, ele deve ser individualizado. Exemplo, tem uma senhora com 80 anos, com artrose, ela vai caminhar 1 hora? Não. O caminhada dela, às vezes, é 10 minutos, é o suficiente. Então, ressalva para o exercício físico, o exercício individualizado e a dieta para um profissional de saúde. Essas são as pedras angulares, né? Agora, você veja bem assim, o nosso organismo, ele é todo programado, nós só sobrevivemos como espécie que nós somos programados para economizar calorias. O homem comia, dali a 10 dias não tinha comida. Então nós sobrevivemos, porque nosso organismo é programado para não queimar calorias. Então você imagina que nós temos esse mecanismo de poupar caloria, preservando a glicose, que é um dos, não o único, mas é o principal alimento do cérebro, do neurônio. Então você imagina que hoje o organismo, com toda essa programação, recebe alimentos processados, carboidrato. Onde é que vai parar? Excesso de peso, obesidade e resistência à insulina. E essa epidemia que está ficando, que é o diabetes 2.
É uma epidemia, o senhor
já definiu. Epidemia, é uma epidemia.
Exatamente. Agora, doutora, e aqui até dados também do Ministério da Saúde, diz que há muitos casos, e a maioria dos casos de diabetes é de homens e não de mulheres. Ou seja, o público masculino é o que tem o maior índice de diabetes. Por quê?
É um pouco mais, né, no homem, mas eu acredito assim que é pelo estilo de vida. Estilo de vida, eu acho que pelo uso mais abusivo e excessivo do álcool, uso do cigarro, embora a mulher também esteja fumando, mas acho que o homem fuma mais, e o estilo de vida, né? Acho que é estilo de vida mesmo.
Estilo de vida. É aquilo que o senhor disse, temos que queimar as calorias,
saber o que tá comendo, né? Mas eu acho que isso do homem é pelo estilo de vida. Uso abusivo do álcool, uso abusivo do cigarro, sedentarismo, sem contar, eu estava até comentando fora do ar, nós vivemos numa sociedade, infelizmente, machista, e o homem acha que ficar doente é feio, que fazer exame é feio,
que no médico é feio.
Que é sinal de fraqueza. É. E não, a medicina hoje é toda baseada em medicina preventiva. Aí é que está. Então, por isso que eu acho que o homem, uma parcelinha, um pouquinho, mas ainda tem mais o diabetes 12 que a mulher.
Eu já falei aqui, falei para o senhor falar de hora e quero falar de novo, que isso é importantíssimo. É, as pessoas vão no médico quando tem algum problema. Não, você tem que ir no médico quando você não tem problema. Que é lá, exato, que o senhor diz, vai aquilo, exato, prevenção.
Exato.
A medicina, e é no hoje... exame que vai te dizer como, exato, é que está a tua situação.
Perfeito, perfeito.
Né?
Perfeito.
Tem
perfeito,
que se prevenir e ir no médico quando tu tá bem, não quando tu tá com problema.
É que eu falei da ponte, né? Depois que você vai lá e cai no rio, aí às vezes tu pode até ser salvo, mas mais das vezes você morre afogado.
É,
né?
Exatamente, é, mas tem que evitar essa
pessoa. E aí eu tava com um dado ali, temos da UTI, você falou que...
É, exatamente.
É, o dado da UTI. Não botando um clichê, mas se você for ver as pessoas que estão lá com infarto, com AVC, com doença cardiovascular, a grande maioria tem esse trio, ou um, ou outro, ou trio. É álcool, cigarro e diabetes.
E diabetes?
Diabetes mal controlado.
Mal controlado.
Mal controlado. Cigarro e álcool. Geralmente, não, não botando clichê. Às vezes,
sim,
faz, se cuida e vai ter a má
sorte. Mas o senhor dizia no diabetes, ó, o senhor está aí há 30 anos. No mês que vem o senhor completa 30 anos de UTI, né?
30 anos.
Nossa, 30 anos. Oliveira. Bom, desses 30 anos, o senhor dizia, ó, muitas das pessoas que chegam na UTI não precisavam ter chegado lá se tivessem se cuidado.
Com certeza, com certeza. É que eu falo, é o trio, é o uso abusivo do álcool, cigarro e estilo de vida.
Bom, 9h27, pedi a compreensão do senhor, também da aqui da Maria Isabel. Antes aqui, um bom dia a Marinice Bosque Bossardi, que também é da Comissão de Saúde do Lais. Marinice, chega aí, dá um bom dia, que alegria aí, tudo bem? Bom dia, que bom tê-la aí.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Fátima, ao nosso querido Ladmir, por sempre estar nos ajudando.
Estamos aí, né? Estamos aí junto aí. Obrigado pela presença. 9h27, vou espaço comercial, volto.
O álcool melhor era não beber. E evitar alimentos processados, né? Alimentos processados, gordura trans, aquela gordura hidrogenada. E praticar atividade física, qualquer que seja. Cada um dentro da sua possibilidade. O atleta que tem alta performance vai caminhar 3 horas, 4 horas. O velhinho vai caminhar 10 minutos, eu sei lá, mas fazer atividade física. E as crianças, embora hoje não tenha como tirar o computador deles, eu sei, eu tenho 2 filhos, que é assim, mas assim tem limite para a internet e praticar algum tipo de esporte.
O senhor é falou já aí 2, 3 vezes, gordura trans, vamos se cuidar, gordura trans. Cara, que gordura é essa? Que
tinha um exemplo quando nós íamos nas festas de sítio, que tinha aquele bolo. Quando chegava 3 horas para cortar o bolo estava derretido. Aquela era merengue e açúcar. Por que você compra uma torta hoje de 15 dias e aquela camada fica lá? Porque ela é gordura modificada, ela é cheia de conservantes, aquilo que faz mal. O recheio da bolacha é gordura trans. É uma gordura altamente inflamatória. Essa é a gordura trans.
Essa que tem que ter cuidado.
Tem que ter cuidado. Não, diria que não dá pra ingerir, né?
Sim.
É preferível comer uma graxinha de picanha.
Não, tá certo, né? É. Alimentação...
Alimentação, atividade física, né? Não tem como tirar o computador das crianças, mas dá pra mesclar, dá pra fazer um meio termo, uma negociação, né? Praticar atividade física.
Exatamente. E se cuidar, né, doutor?
E se cuidar, obviamente, com certeza, né?
O senhor salientou anteriormente que é uma doença silenciosa e que está aí hoje trazendo sérias consequências de saúde, porque muitas vezes as pessoas não têm esse hábito da prevenção, de ir no médico pelo menos uma vez por ano, cada 2 anos, né?
É, eu tinha comentado contigo, essa hemoglobina glicada, que é normal até 5.6, para ela estar rosa e passar a ser vermelho, é questão de 6 meses. A janela é muito curta entre o normal e o diabetes, ou seja, 5.6 para 6,5 é muito, é um galope.
Tá
é
certo.
Um galope, né?
Doutor, obrigado, eu vou marcar um dia, atenção obrigado aos ouvintes aí, que várias perguntas aí, eu vou trazer o doutor Ivan só para responder perguntas de vocês. Saúde para o senhor, doutor.
Saúde, Feliz Natal para ti, Feliz Natal para todos, para Isabel, para a senhora também, isso aí. Tenhamos um ano bom, um ano diferente, um ano melhor, né?
Isso aí.
Principalmente economicamente, né?
Isso aí, valeu, doutor. Marinisa, tudo bem? Obrigado pela presença aí. Parabéns pelo seu trabalho também junto ao Lanes Leonas, tá?
Eu que agradeço e ao doutor Batalha, que é uma pessoa maravilhosa, que esclareceu muito sobre a nossa diabetes.
Tá certo. Valeu. Maria Isabel, saúde também para a senhora.
Tá.
Muito obrigada, né, por nos receber, Vladimir. Você é uma pessoa especial. E o doutor Giovanni, nota 10, né?
Obrigado.
O senhor nunca foi convidado para vir na rádio, agora vai ser convidado várias vezes. Né?
Tá. Aproveitar, vai fazer uma propaganda para mim também, né?
Isso aí. Tá certo. Alô, a Mayra Jacob, nosso presidente lá em Os Leones aí. Um abraço, Mayra. Parabéns pelo trabalho de você e todas as tuas meninas que fazem um trabalho excepcional aqui em Vacaria, ou lá em Os Leones, como demais clubes sociais aqui de Vacaria e tantas entidades aí junto à nossa comunidade. 9h58. Temperatura 22 graus, vem notícias da hora e depois a sequência com Ronaldo Pontella. A todos um excelente, excelente dia, paz e bem, muita saúde e viva intensamente a tua vida.